Entrevistas, diálogos, informação e opinião no Manhã Bandeirantes.
10h40, nós estamos de volta aqui com o nosso Manhã Bandeirantes, em AM1170, e agora a gente fala de um problema aí muito recorrente, que são os planos de saúde. Quem é que não teve aí um problema com contratação, problema de carência, problema de preços abusivos dos planos de saúde? E a crise econômica e o desemprego levaram mais de 100 mil pessoas a perderem os seus planos de saúde aqui na região metropolitana de Campinas, isso entre março de 2015 e março deste ano. Dos quais 60 mil aqui em Campinas, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sobre esse assunto, a gente vai falar com o nosso especialista, que já está na ponta da linha, o advogado Luciano Correia Bueno Brandão. Bom dia, Luciano, seja muito bem-vindo.
Juliana, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Bandeirantes.
Nós tivemos aqui recentemente em Campinas e em todo o país, acredito eu, as ocorrências de planos de saúde que acabaram fechando. E as pessoas, acho que a maior dificuldade de quem tem plano de saúde, ou quem tinha pelo menos, é de migrar para algum outro plano, tem a questão da carência. O que é que o consumidor tem que ficar atento nesses casos, Luciano?
É realmente uma situação bastante delicada, que muita gente vem ficando aí numa situação agoniante. Uhum. Né? Na verdade, existem duas situações diferentes. Existe a questão do funcionário que trabalha na empresa e ele tem um plano empresarial, né? E que quando ele vem a ser demitido sem justa causa, ele tem garantido por lei o direito de estender o plano empresarial desde que ele assuma o pagamento do valor da mensalidade. Então, okay. Aquele valor que era pago pelo empregador, após o desligamento dele, ele assume esse pagamento integralmente, né? Uhum. E ele vai poder manter esse plano empresarial pelo período equivalente a um terço do tempo que ele trabalhou na empresa. Sendo que o período mínimo que ele vai poder estender é de 6 meses e o máximo de 24 meses. Tá? Ah. Ele permanece com o plano empresarial durante esse período, inclusive tem garantido, depois que é o final do período da extensão, ele até vai poder migrar para um outro plano sem ter que cumprir novos prazos de carência. Tá? Essa situação para quem tem um plano da empresa, né? Uma outra situação bastante delicada que vem ocorrendo ultimamente é no caso do plano ser cancelado, né? Uhum. A gente teve aqui, por exemplo, em São Paulo capital, a gente teve aquela situação da Unimed Paulistana,
né? Exato.
Uhum. Que teve ali a sua alienação compulsória decretada pela ANS e tal, e aí se foi garantido o exercício da portabilidade especial. Então, todo mundo que tinha pertencia àquela carteira de usuários da Unimed Paulistana teve garantida a possibilidade de fazer a migração para outros planos, não só dentro da própria Unimed, como para outras operadoras também, sem ter que cumprir novos prazos de carência. Uhum. Tá? Essa situação, infelizmente, também a própria Unimed Rio, que tem atuação em todo o território nacional, ela tem abrangência nacional, né? Muitos beneficiários da Unimed Rio, infelizmente, vai seguindo pelo mesmo caminho e possivelmente aí num curto espaço de tempo vão ter que pensar em fazer essa portabilidade também.
Tá. E na hora de fazer essa portabilidade, aqui em Campinas nós tivemos o caso da Assi Médica, que foi um caso de bastante repercussão. Os segurados tiveram muitos problemas. As empresas estão respeitando essa portabilidade? Quer dizer, se em caso do plano ter fechado, realmente as pessoas estão passando para outros planos e estão conseguindo se livrar dos casos de carência, na verdade elas conseguem os mesmos benefícios que elas tinham na outra operadora?
Então, muita gente reclama de que quando é oferecida outro produto ali, outra opção de plano, né, para que ela possa fazer essa migração, alegam que os preços são mais altos e a rede credenciada nem sempre é a mesma. Sim. Daquele plano original, né? Em muitos casos, essa rede ela é menor e o valor é mais caro, né? Então, judicialmente, aí o caminho é recorrer, inclusive, ao judiciário, entrar com um processo para buscar garantir a possibilidade de contratação de planos equivalentes, com uma rede credenciada equivalente àquela que ela tinha anteriormente.
Tá.
E com valores equivalentes também. Não pode haver uma proposta de valor tão alto, porque na verdade a pessoa está saindo daquele plano não necessariamente por vontade dela, e sim por uma questão de mercado ali, de dificuldade, porque o plano já não consegue se manter, não tem condições de atender os seus beneficiários, aí nesses casos até a própria ANS pode intervir. Né?
Uhum.
Então, nessa situação em que a pessoa encontra dificuldade para fazer a migração, ela pode recorrer à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou eventualmente até mesmo ao Judiciário.
Tá. Uhum. Se você tem dúvidas sobre planos de saúde, contratação, contratos, enfim, fica à vontade para mandar sua pergunta aqui para os nossos canais de comunicação. Diga, Marcão.
Tem pergunta já da Maria do São Bernardo. Uhum. Ela tem um plano de saúde aí há 35 anos e ela diz que não foi regularizado. E ela quer saber, com o aumento que teve agora, se todos os planos têm, todos os pacotes, né, por assim dizer, têm esse aumento.
Modalidades do plano, no caso.
Os mais simples até aqueles que são mais amplos. Então, se esse aumento vale mesmo para todos, todas as modalidades de plano.
Legal, vamos lá. Na verdade, o reajuste anual, ele é previsto para todos os tipos de plano. Tanto aqueles que foram feitos, ela se refere ali à adaptação, na verdade, foram os planos feitos anteriormente a 1998. Uhum. Né? 98 é um marco porque existiu a Lei 9656 de 1998, que regulamentou o mercado de planos de saúde no Brasil. Né? Então, você tem todos os contratos feitos anteriormente a essa legislação e todos os contratos feitos posteriormente. Para ambos os contratos, tanto de antes como de depois, há a previsão dos reajustes. Os reajustes, eles são necessários, inclusive, para manter o equilíbrio financeiro do contrato, né? Mas, de qualquer forma, reajustes que eles estejam em desacordo com o que a legislação prevê, mesmo a esses contratos feitos antes da lei, eles podem até ser questionados também judicialmente, se for o caso. Uhum. Né? Então, a gente tem os reajustes anuais, tem os reajustes por mudança de faixa etária e tem aqueles para os planos coletivos, empresariais, os reajustes por sinistralidade, tá? Cada um desses reajustes, eles têm a sua característica e, dependendo do caso, eles podem ser questionados. Tá?
Tá.
Os reajustes anuais, para os planos individuais, familiares, ele é aquele que fica limitado ao percentual que a ANS estabelece todo ano. Para esse ano de 2016, por exemplo, o limite fixado foi de 13,57%. Tá? Então, qualquer reajuste fora desse percentual, para os planos individuais e familiares, ele pode ser questionado. Tá? Fora isso, tem os planos coletivos e os planos empresariais. E aí, nesses casos, a ANS não fixa o valor, o limite do percentual aplicado a título de reajuste. Né? Então, nós temos observado aí contratos que têm tido reajuste de 20% até 30%. Tá? Nesses casos, embora não tenha o limite fixado pela ANS, esses valores nós entendemos que está completamente fora do valor médio da inflação. O próprio índice de variação de custos médicos hospitalares, ele também foi de 19% nos últimos 12 meses. Então, a princípio, nada justificaria, por exemplo, um reajuste de 30% no valor da mensalidade da pessoa, né? Então, dependendo do caso, dependendo do percentual, a pessoa pode também questionar esse reajuste e tentar abaixá-lo judicialmente, se for o caso também.
Uhum. Temos mais perguntas pelo 3779-7500. O Edson do Jardim Rossim, ele é funcionário aposentado de uma empresa, então ele pagou um plano empresarial por essa empresa durante praticamente 30 anos. Uhum. Aí essa empresa faliu. Então ele pagava pela empresa R$ 502, hoje paga R$ 1.422. Ele quer saber o que ele pode fazer.
Na verdade, lembram, no começo, quando a gente começou a conversar, eu comentei isso, da questão do funcionário demitido, que poderia, depois da demissão, manter o plano por um período pré-determinado de até 2 anos. Né? No caso do funcionário aposentado pelo INSS, por exemplo, que continua trabalhando na empresa e depois vem a ser demitido, ele tem o direito, inclusive, de manter o plano, dependendo do caso, até por tempo indeterminado. Ele pode manter o plano empresarial pelo resto da vida, se for o caso, desde que ele assuma o pagamento do valor da mensalidade. No caso do ouvinte, em que a empresa faliu e, naturalmente, o plano foi cancelado, nesses casos, o que a lei prevê? Que, no caso de cancelamento do plano, os beneficiários que desejarem daquela carteira, eles podem solicitar a portabilidade especial, ir para um outro plano, sem que tenham que cumprir novos prazos de carência, por exemplo, um plano individual ou familiar, ou coletivo, mas a questão do valor, aí eventualmente ele não teria direito a manter o mesmo valor que era pago pela empresa, né? Ao fazer a portabilidade, ele pode mudar, vai para um novo plano, mas o valor não fica necessariamente vinculado ao valor que ele tinha na empresa. Dependendo do caso do ouvinte, aí teria que ver se por um acaso ele teve algum reajuste que possa ser considerado abusivo e tudo mais, para tentar rever o valor da mensalidade dele.
Essa portabilidade ele solicita na própria operadora, que ele for mudar agora. Entendi.
É muito comum, inclusive agora, por conta da situação financeira.
As pessoas levam um susto, né?
Pois é, e tem muitas empresas que, pela dificuldade financeira, acabam cancelando o plano de saúde dos seus funcionários. Tem empresas que atualmente não estão conseguindo pagar. E no caso de haver o cancelamento, os beneficiários que quiserem, eles podem pleitear essa portabilidade especial para um novo plano.
É, porque quando você tem um plano empresarial, você não sente o pagamento, é um desconto pequeno por mês. Agora, quando você passa a ter que bancar esse custo, aí fica mais complicado, as pessoas acabam assustando com o valor. Em que momentos, por exemplo, o consumidor do plano de saúde deve recorrer ao PROCON em razão de alguma irregularidade? Quais as situações mais comuns em que aí o consumidor não tem outro jeito mesmo, que ele tem que ir até o PROCON para resolver o problema?
Olha, os problemas mais comuns envolvendo os planos de saúde estão ligados ali não só à questão dos reajustes propriamente, né, dos aumentos, como também negativas de cobertura, de procedimentos, de medicamentos, internações, o custeio de materiais ali de alto custo, como próteses, procedimentos que envolvam ali medicações caras, como, por exemplo, para tratamento oncológico, para tratamento de hepatite, que tem um custo elevado esses tratamentos, né? Então, basicamente, são essas questões envolvendo o plano de saúde que, normalmente, o paciente acaba ali tendo alguma dificuldade, né? Nesses casos, ele pode procurar o PROCON, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor e, eventualmente, quando não consegue resolver, ele pode procurar também a ANS e também o judiciário, que em 90% dos casos costuma ser favorável, se posicionar favorável ali aos pacientes.
Uhum. A gente está falando bastante de portabilidade, mas também é bom lembrar quem é que está ingressando num plano de saúde agora, né, Luciano? Quais os cuidados que o consumidor deve tomar antes de contratar um plano de saúde para não ter surpresa lá na frente?
Claro. Na verdade, alguns cuidados devem ser tomados, né? Ele tem que verificar primeiro a rede credenciada que é disponibilizada pelo plano, se aquela rede ela atende às necessidades do paciente, né? Porque, na verdade, assim, quando a pessoa vai contratar o plano, obviamente ela não está pensando em ficar doente, né? Mas ela tem que se preocupar com isso, falando, se por um acaso eu precisar de um determinado tratamento, será que essa rede credenciada que eu estou contratando atende às minhas necessidades? Uhum. É interessante, para fins de diminuição ali do valor da mensalidade, a pessoa procurar, por exemplo, saber a questão da abrangência do plano. Normalmente o pessoal contrata planos de abrangência nacional, né, que cobrem ali atendimentos em todo o território nacional, mas muitas pessoas não têm necessidade de um plano tão abrangente, que naturalmente ele é mais caro do que um plano regional, por exemplo, que te garante ali a cobertura em Campinas e região, por exemplo, né? Uhum. Se a pessoa não viaja, por exemplo, muito a trabalho, qualquer coisa nesse sentido, por que ela precisaria de um plano de abrangência nacional? Então, isso tudo diminui o custo, né, do plano. Também verificar a questão da acomodação. Às vezes, em vez de pegar um plano com acomodação em apartamento, pega um em enfermaria, que também reduz o valor da mensalidade consideravelmente. A pessoa vai abrir mão ali um pouquinho da privacidade, do conforto, de ter um quarto particular, mas em compensação, em termos de custo-benefício, talvez acabe valendo a pena, né? Uhum. E um cuidado também que a pessoa deve tomar é verificar o índice de reclamações que aquela operadora que ela vai contratar teve nos últimos meses. Isso é importante para saber se há muitas reclamações, se há muitas negativas, né? E também verificar o índice de reajuste que tem sido aplicado naquela operadora nos últimos anos, para ela ter uma ideia de como que os aumentos daquele plano vêm evoluindo ao longo dos anos e para saber, ter uma projeção se aquilo vai caber no bolso dela.
Uhum. Ô Luciano, você é advogado, não é economista, mas eu tenho uma dúvida que talvez você possa me responder.
Vamos lá, Marcos.
Se a gente tiver o cuidado, né, e for rigoroso na economia de dinheiro, em vez de pagar o plano de saúde, guardar numa poupança, vale a pena?
Olha, não vale a pena não, tá? Por quê? O maior custo do plano de saúde, ele é justamente relativo às internações hospitalares.
Uhum.
Por mais que você tenha uma reserva financeira, que você aplique ali todo mês, você separe um valor para deixar ali rendendo e tudo mais, esses valores eles vão embora assim de uma maneira surpreendente quando você precisa de uma internação, de um procedimento de custo mais elevado, mesmo de uma medicação, por exemplo, que custe mais caro. Então, não é recomendável, não. Plano de saúde, ele é, assim, por assim dizer, um mal necessário, né?
Certo.
Você contar com a rede pública, a gente sabe que é muito arriscado, né? Então, ter um plano de saúde, inclusive, algumas pesquisas aí apontam que é o terceiro maior sonho de consumo do brasileiro, é ter o plano de saúde dele. Uhum. Então, o ideal é que você tenha pelo menos um plano que te cubra as internações hospitalares, que é realmente o que dá maior despesa. Você ter ali a sua reserva financeira para contar com isso em caso de necessidade não é recomendável. Eu, na minha experiência mesmo como advogado nessa área, já vi muitos casos em que a pessoa acaba perdendo ali o patrimônio de uma vida inteira, uhum. né, de imóveis, de casas, de carro, quando ela precisa bancar por conta própria uma internação de maior custo. Então eu diria que é muito arriscado fazer isso.
Certo. Outra questão também que é muito comum a gente ver em casos de câncer. A pessoa tem um plano de saúde e aí é diagnosticada com câncer e aí o plano de saúde não cobre o tratamento. Uhum. Por que acontece isso? A pessoa não leu direito na hora de assinar?
É, a gente vê muitas pessoas que acabam entrando na justiça depois pleiteando procedimentos e casos que ali não estava no contrato, mas a pessoa acaba tendo que contestar. Como é que funciona isso, Luciano?
Os contratos de planos de saúde, eles são juridicamente o que a gente chama de contratos de adesão, tá? Então, são cláusulas já pré-definidas que a pessoa que está contratando, o consumidor, você não tem margem para negociar. É diferente de um contrato de locação, por exemplo, onde você vai alugar um imóvel seu, que você tem a liberdade de estabelecer ali com o teu inquilino todas as condições do contrato, formas de pagamento, como é que o prazo e tudo mais. No contrato de plano de saúde, que é um contrato de adesão, não existe essa margem para negociação. Ou você aceita aquelas condições que estão previstas ali no contrato, ou não aceita. Só que muitas dessas condições, em algumas circunstâncias, pela própria aplicação do Código de Defesa do Consumidor, elas podem ser consideradas abusivas. Ela coloca o paciente numa situação de desvantagem excessiva, né? Então, em muitos casos, quando o paciente ele tem uma doença ali que ele é coberta contratualmente, mas quando ele tem indicado um determinado tratamento, o plano cria algum tipo de resistência com relação a exames, a procedimentos, a medicamentos, por mais que no contrato haja cláusulas ali prevendo essa questão, eventualmente essas cláusulas podem ser questionadas judicialmente, podem ser anuladas judicialmente. Então, por isso que eu falei para vocês, o uhum. judiciário, em 90% dos casos, ele se posiciona favoravelmente ao paciente, né? Você tem o rol de procedimentos da ANS, que são aquela lista de exames, de procedimentos, uhum. que são atualizados pela ANS a cada 1, 2 anos, né? Mas em muitos casos ela fica defasada, essa lista. E o judiciário faz a interpretação de que esse rol de procedimentos ele é meramente exemplificativo, ele te dá o exemplo ali, o mínimo do que o plano tem que cobrir, mas ele não exclui necessariamente outros tipos de tratamentos que não estejam previstos naquela lista. A lógica do judiciário, a interpretação que o judiciário faz, é justamente nesse sentido. Olha, se a tua doença ela é coberta, todo o tratamento relacionado àquela doença ele tem que ser coberto também. E aí fica, naturalmente, a critério do médico indicar qual o tratamento que ele entende mais adequado. Só que em muitos casos, o convênio ele nega as coberturas e aí realmente o caminho para o paciente é recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou mesmo entrar com um processo judicial para garantir a cobertura.
Ok, 10 horas e 57 minutos, nós conversamos com o advogado especialista em saúde, o doutor Luciano Correia Bueno Brandão, que falou um pouquinho aqui pra gente sobre planos de saúde. Luciano, obrigada pela entrevista, viu? Um bom dia.
Um grande prazer, bom dia.
Tchau, tchau.